Jesus, amém? Eu vou pedir que os irmãos continuem só mais um tempinho de pé, por favor, para a gente estar lendo a palavra do Senhor. Mas, como o bispo falou, meu nome é Thelma, sou a missionária Thelma, esposa do missionário Roberto Carlos. Temos, para aqueles que não nos conhecem, nós temos dois filhos, temos a Débora, que está com 14 anos, e o Djalma, Djalminha, que está com 11 anos. E para nós é um privilégio poder cooperar com o Senhor ali no oeste da África, no país do Níger. E estamos ali há 18 anos cooperando com a obra do Senhor. E nos alegramos de poder estar aqui nesses dias, não é, tão especial que o Senhor reservou para nós, para estar nos lembrando do propósito do seu reino, do propósito que ele tem conosco como igreja, para alcançar os povos, para alcançar todas as nações, amém? E eu gostaria de estar lendo com os irmãos Isaías. Ontem o bispo estava aqui falando, eu falei, eita Jesus, o que é que eu vou falar amanhã? Isaías 60. Mas Deus é maravilhoso e a sua palavra, ela é nova a cada manhã, ela se renova nas nossas vidas, ela nos alimenta, ela sempre tem surpresas para nós, ela é inesgotável, amém? Nós temos sido edificados, eu creio que você também tem sido edificado, desde segunda-feira passada à noite ali no Peniel, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos confrontado a voltar, a observar, nos desafiado a olhar alguns princípios para que essa tarefa de ganhar o mundo, de ganhar as nações, de fazer conhecido o seu reino seja cumprida através de nós nessa última geração. Você crê que é a última geração? Amém? Você crê nisso? O Senhor quer contar com você, o Senhor quer contar conosco, o Senhor quer levantar um grande exército para essa última hora, e você pode ser a escolha do Senhor. Você é, você não tem opção, você é a escolha do Senhor para essa última hora. Isaías 60, versículo 1 e 2. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Vamos orar mais uma vez. Pai, eis aqui a tua palavra. A tua palavra é a verdade, Senhor. E nós queremos que a tua palavra, Senhor amado, seja plantada, esteja assentada no nosso coração. Não só, Senhor, que ela não fique no nosso intelecto, no nosso conhecimento, mas que ela seja parte da nossa vida. Sangue no nosso sangue, Senhor, que ela seja a nossa respiração, assim como foi para o Senhor Jesus, que disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Que a tua palavra também seja o nosso desejo, o nosso anseio, a nossa ambição, a nossa comida, a nossa bebida, a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Você pode se assentar, por favor. Amados, nós temos ouvido aqui a cada dia, através dos ensinamentos, que o mundo, as trevas, não é? Mesmo o tema da conferência, o fim do túnel, as trevas, a escuridão, tem tentado. Porque Jesus veio, amém? A luz já brilhou, amém? Mas as trevas, de uma forma incansável, têm tentado dominar, têm tentado dominar o mundo. Através das suas mentiras, através dos seus sofismas, através do seu engano, através de ideologias, de falsas ideologias, que são contrárias, que vão contra a palavra de Deus em toda a terra. Eu me alegro quando eu vejo testemunhos de pessoas, de missionários, que que estão em muitas partes do mundo e são luz ali, porque a luz já brilhou, Jesus já brilhou na terra, amém? E muitas pessoas estão espalhadas, o Senhor tem espalhado luz, espalhado luz no mundo inteiro, mesmo que seja uma pequena luz, uma pequena quantidade, a gente pode ver no meio das trevas essa luz, amém? Mas ainda falta muita terra para ser conquistada. E o inimigo tem tentado implantar o seu reino, tem tentado avançar em toda a terra. Mas nós conhecemos e nós sabemos que Deus é a verdade, amém? Que Jesus é a verdade, que a sua palavra é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Diga comigo, Deus é a verdade. Confesse isso, Jesus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Amados, e a Bíblia diz que a igreja, 1 Timóteo 4:3:15, que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Você é coluna e baluarte da verdade. Nós somos coluna e baluarte da verdade. Não podemos deixar a verdade desmoronar. Nós somos coluna que sustenta a verdade. Você tem sustentado a verdade na sua vida? Você tem sustentado a verdade? O Senhor nos levantou nessa terra como coluna, aqueles que sustentam, que guardam, que seguram, que resistem. Nós somos coluna e baluarte da verdade. O profeta Isaías, nesse texto, ele estava falando diretamente a Israel. Deus levantou o profeta para falar com o povo dele. Israel, como vocês sabem, é o povo... Foi o povo escolhido por Deus, escolhendo Abraão e de Abraão, não é? Formando uma grande nação, mas o povo estava em trevas, o povo não... Deus escolheu com o propósito de anunciar e de fazer conhecida a sua glória, mas Israel falhou nesse propósito do Senhor, fazendo alianças, como todos nós sabemos, com outros povos, idolatria, se misturando com o pecado. E na plenitude dos tempos, Deus trouxe a promessa, Deus realizou a promessa em Israel e enviou a luz que é o Senhor Jesus Cristo. Mas Israel não reconheceu. Israel não aceitou, rejeitou a luz que o Senhor tem enviado. E em João, nós podemos ler João 1, se você puder abrir, é bom a gente ler a palavra. João 1, João capítulo 1, versículos 11 e 12. João capítulo 1, versículos 11 e 12, nos diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você o recebeu? Quantos aqui o recebeu? Glória a Deus, aleluia, nós o recebemos e nós fomos feitos filhos de Deus, porque nós cremos no seu nome. E ainda no verso 9 ele diz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Então não existe outro, não existe outra a não ser a igreja que possa fazer resplandecer essa luz. Não existe outra instituição nessa terra que possa fazer resplandecer a luz do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a luz do mundo agora. O Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas Ele também disse: vós sois a luz do mundo. Amém? Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder essa luz. Nós não podemos nos esconder. Não podemos nos colocar em uma situação de comodismo, de omissão para com aqueles, para com o mundo que está em trevas. Você entende isso, querido? Você é luz. Diga para o seu irmão: você é luz. Nós somos luz. E o texto ainda diz ali em Mateus, nós lemos ontem, vamos repetir hoje, porque nós temos uma tendência muito grande de esquecer as coisas, e diz assim no verso 22 de Mateus 9. Perdão, Mateus 5. Mateus 5. Ai, estou em Zacarias. Mateus, cadê você? Mateus 5. Assim brilhe, 5:16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Essa palavra é para nós. Levanta-te e resplandece. Ou dispõe-te, como foi lido nessa versão, dispõe-te e resplandece. É uma atitude nossa. A luz já está em nós. A luz habita em nós. E essa chama foi acesa pelo fogo do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? Descerá sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas. O combustível na nossa vida para que essa luz se permaneça acesa é o Espírito Santo de Deus, que nos foi dado para brilhar. O Espírito nos foi dado para brilharmos no meio das trevas. Amém? Você tem brilhado, querido? Ontem o bispo nos perguntou, e eu pergunto nessa manhã: você tem brilhado? O tema da nossa mensagem é falta de obreiros. Nós nos alegramos nessa manhã de festa, onde muitas pessoas vão ser consagradas ao Senhor, para o serviço do Senhor. Nós louvamos a Deus por isso, mas nós reconhecemos que ainda precisamos, para alcançar o ide de Jesus a todas as nações, precisamos de um grande exército que se aliste para essa batalha da hora final. E falta luz, falta luz, falta luz em muitos lares, falta luz nas escolas, falta luz nas cidades, falta luz nos povos, nas nações. Mas o Senhor tem uma promessa, que eles caminharão na luz do Senhor. Amém? Se nós nos dispormos, se nós nos levantarmos para mostrar o caminho. Porque em Hebreus a palavra de Deus diz: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, há um processo para que a nossa luz brilhe. É necessário que a gente se levante, se disponha a brilhar. Não só aqui, não só no nosso contexto, mas brilhar nas nações. A ordem de Jesus em Mateus 28, 18, a partir do versículo 18 diz: ide por todo o por todo o mundo e pregai o evangelho a quem? Toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Amém? E ele diz, ensinando-os a guardar, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. E eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor Jesus nos chama para fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos de todas as nações. Mas já tem tanta gente no mundo crente, mas eu confesso para os irmãos que o número daqueles que ainda não conhecem Jesus é muito maior. É muito maior. Nós estamos ali no oeste da África, num país chamado Níger. O continente africano tem 54 países e na sua maioria são muçulmanos. Muçulmanos que desconhecem a verdade, andam no engano e na mentira do diabo. E no Níger, ali, mais de 90% da população é muçulmana. E muitas vezes, quando nós vamos abordar alguém a respeito de Jesus, eu mesmo, irmãos, confesso para vocês, já tive experiência de pessoas me perguntarem, quem é Jesus? Onde que ele mora? Ele é africano? Porque não o conhecem. Não sabem. Falta obreiros, falta luz, falta mensageiros das boas novas. E é nossa essa responsabilidade. E o que precisamos para brilhar? Eu gostaria de ler com os irmãos Mateus 9. O que precisamos para brilhar, o que está faltando em nós, o que precisamos. Dentre muitas coisas, eu gostaria de falar dentro desse texto que o Senhor Jesus nos ensina. Mateus 9, do 35 ao 38. A palavra de Deus diz, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então, de acordo com esse texto que o Senhor Jesus nos expõe aqui, as condições da seara, a necessidade de trabalhadores, mais de 2000 anos se passaram e nós podemos dizer que a verdade é que a realidade continua a mesma. A realidade continua a mesma. Falta trabalhadores. Segundo aquilo que o Senhor Jesus nos mostra, a primeira coisa que eu posso aprender para o que precisamos para brilhar é enxergar as multidões. Enxergar as multidões. Muitas vezes nós não queremos, irmãos, eu falo por mim mesma, nós não queremos enxergar a multidão. Nós fechamos os olhos, nós nos desviamos delas, mas precisamos olhar, encarar, ver a situação da multidão. E eu falo para os irmãos ali, é muito difícil para mim sair na sexta-feira ali no Níger, quando eu preciso ir na rua, fazer alguma compra, sair com o Roberto, porque é o dia da oração muçulmana. Então as ruas fecham completamente, o comércio para, as ruas fecham e eles estendem seus tapetes para orar. E é uma tristeza muito grande. Às vezes eu volto para casa angustiada,
pergunto: Senhor, até quando? Até quando esse povo vai andar em trevas? Quando vai brilhar a tua luz? Deus, tem misericórdia. E muitas vezes eu falo para ele: amor, por favor, na sexta-feira não me chame, eu não quero sair. Eu não quero sair, eu sofro com isso, eu volto, eu choro diante do Senhor. Mas é porque eu não quero ver. Não quero que aquela situação me confronte. Porque de certa forma, eu estou ali. De certa forma, eu tenho que me esforçar mais, que me empenhar mais, que jejuar mais, que orar mais, que buscar mais o Senhor para estar alcançando, de alguma forma, aquele povo. E muitas vezes é assim conosco. Nós não queremos ver, irmãos. A vida está tão bom aqui, a gente vem na igreja, adora, louva o Senhor, volta para casa e vive uma vida, não é? Sou crente, estou salvo, mas e a multidão? Jesus nos chama para olhar para a multidão, para enxergar a multidão, para observar a multidão. E olhando a multidão, vendo a multidão, o Senhor Jesus viu a necessidade. E ele disse: a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E na época era Jesus, somente Jesus, que estava ali chamando os primeiros discípulos, indo de vila em vila, de cidade em cidade, pregando o evangelho. E o resultado daquilo tudo somos nós hoje. Ele deu a vida para que outros fossem levantados na terra. Você é resultado da morte do Senhor Jesus. Você é o sonho do Senhor Jesus. O desejo do Senhor Jesus. A oração do Senhor Jesus. Nós somos amados. Deus respondeu. A igreja é a resposta das orações do Senhor Jesus, que até hoje intercede por nós junto ao Pai. Até hoje Ele intercede por nós. O que será que Jesus está orando ali diante de Deus, diante do Pai? Envia trabalhadores, Pai. Envia trabalhadores, Pai. Eu creio que essa é uma das intercessões que Jesus faz por nós. Amém? A segunda coisa é ter compaixão. Ter compaixão. A Bíblia diz que ele compadeceu-se da multidão. É ter compaixão. Você tem tido compaixão? O que é ter compaixão? É se colocar no lugar do outro. É se colocar no lugar do outro. Você tem compaixão? Como manifestar essa compaixão? Ah, eu não posso ir, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha família. Existem maneiras de fazer isso. Eu não acredito também que Deus queira levar todos. Porque existe a necessidade de uma igreja que fique, de uma igreja que trabalhe, de uma igreja que sustente, de uma igreja que seja a base, que seja aquela que vai despertar outros. Mas Deus chama pessoas, Deus fala, e Deus aceita também voluntários, amém? Ah, mas Deus nunca falou comigo. Eu nunca ouvi de Deus que é para eu ir, que é para eu me envolver, que é para eu fazer. Deus aceita voluntários. Que isso, missionária? Isaías, depois que teve a visão da situação do povo de Deus, o Senhor falou para ele: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A pergunta é a mesma. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você está pronto a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, conte comigo. Você está disposto a dizer? Todos são desafiados, chamados para se envolver nessa tarefa de brilhar nas nações. Alguns dizem que missões se faz de três maneiras: indo, orando e contribuindo. Mas eu digo, é indo e contribuindo, porque se a igreja não orar, não tiver essa disposição de orar, misericórdia, Senhor. Não é verdade? Então é indo e contribuindo, porque eu acredito que a igreja já ora, amém? Você ora? Amém. Então é indo e contribuindo. Dispõe a sua vida, dispõe-te e resplandece. E contribuindo, o que falar sobre contribuição? Eu quero dizer para você, não tem como falar do reino sem falar de recursos, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos viver pela fé, amém? Nós vivemos pela fé. E é por causa disso que o Senhor nos abençoa, nos dá bons empregos, não é? Bom trabalho, bom salário. Mas para que tudo isso? Para investir no seu reino. É, para investir no seu reino. Eu gostaria de ler a sua oferta. Eu digo para você, a sua oferta, o seu dízimo é muito importante. É necessário. Nós estamos ali há 18 anos. Eu digo isso para a glória de Deus. A sua oferta, o seu dízimo, tem chegado todo mês até nós. Nesses 18 anos, nunca nos faltou o sustento, nunca nos faltou o salário, nunca nos faltou, porque o Senhor proveu, proveu. A igreja sempre fiel. Então, quando você dá, quando você contribui, eu acredito que outros também podem testemunhar a mesma coisa. Quando você oferta, quando você contribui, o Senhor multiplica de alguma forma e faz chegar até nós, amém? Mas eu tenho, sim, você pode aplaudir ao Senhor, você faz parte disso, você que é fiel, você que oferta, você que abençoa, você que dá generosamente, você faz parte disso. Adore o Senhor por isso, Ele é digno. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 6, 17 e 18: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. É uma palavra de Deus para todos nós. Sejam generosos em dar e prontos a repartir. Porque quando você investe, quando você semeia na casa do Senhor, você está investindo em vidas. Você está investindo no reino de Deus. Talvez você não vá colher como você pensava que ia colher nesta terra, mas saiba que o seu tesouro, o Senhor está guardando, o Senhor está depositando na sua conta. E quando você chegar lá, você não vai chegar de mãos vazias para o Senhor. Que a palavra de Deus diz que Deus escreve, Deus registra. As nossas vidas estão escritas no livro da vida. Amém? A terceira coisa para a gente encerrar: rogai ao Senhor da Seara. É necessário rogar. Rogar é mais do que orar. É rogar, é se derramar. Rogar é clamar. É suspirar. Rogai ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Amém? Então você tem orado por isso. Eu sei que nós oramos por muitas coisas. Por alguém que está enfermo, oramos pela salvação dos nossos entes queridos, oramos por um amigo. Mas ore especificamente: Deus, manda trabalhadores para a tua seara. Senhor, manda, levanta, chama trabalhadores para a tua seara. Uma oração específica. Amado, a gente precisa orar por isso. O Senhor Jesus, sendo Deus, conhecendo todas as coisas, Ele orou para escolher os seus discípulos. Você sabia disso, que Jesus orou? Ele não chegou assim na multidão e disse: ó, vem aqui Pedro, vem aqui João, você, você, você. Não. Pela aparência, não foi assim. Não, aquele ali, ó, tem jeito de missionário, vamos chamar ele. Não foi assim. Não é assim no reino de Deus. É Deus que diz, é Deus que fala. E Jesus orou toda a noite. Lucas fala isso. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 12 e 15, não precisa abrir. Diz que toda a noite ele subiu ao monte e ali toda a noite ele orou. E quando o dia amanheceu, que ele desceu do monte, ele chamou para si. Então Jesus já sabia quem ele ia escolher. Jesus já sabia, porque ele tinha orado. Ele tinha buscado o Senhor. E nós precisamos orar. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor. Envia missionários. Envia trabalhadores. Envia cooperadores. O Senhor nos chama para manifestar a sua glória. Você quer ser participante disso? O Senhor nos chama para manifestar a sua glória. Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Diga para o seu irmão: Cristo em você é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança da glória. Você quer ver a glória de Deus encher toda essa terra? Seja esperança para elas. Manifeste Cristo dessas formas como nós temos falado aqui esses dias. É uma decisão nossa. Dispõe-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos orar. Você aceita manifestar a glória do Senhor na sua vida? Você aceita se voluntariar? Senhor, eu quero, eu não quero ficar de fora. Amados, é fato, o evangelho do reino será, não talvez será, o evangelho do reino, o Senhor Jesus disse, será pregado em todas as nações. Você querendo ou não, você se dispondo ou não, é fato, está escrito na palavra, a palavra de Deus não mente. Será pregado para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Você ama a volta de Jesus? Você quer ficar de fora ou ficar dentro desse exército que vai anunciar o evangelho a todas as nações? Eu quero estar lá, Senhor. Eu quero estar lá, Senhor. Eu quero estar lá. Então ore nesse momento. Coloque sua vida diante do Senhor. Naquilo que você pode se envolver. E o Senhor, Ele te aceita. O Senhor, Ele te recebe com alegria. Amém. Pai, estamos aqui nessa manhã. Senhor, nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor tem nos falado. O Senhor tem nos confrontado. O Senhor tem nos chamado a atenção. Pai, nós louvamos o Teu nome pela IPV. É uma igreja que tem procurado se envolver, Senhor. Mas nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor, ó Deus, quer contar conosco para alcançar muito mais. Para ir mais além, Senhor. Eis aqui os Teus filhinhos, Tuas filhas. Eis aqui, Senhor, as crianças, que é o futuro da igreja amanhã. Ajuda-nos a semear essa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ensinar, Senhor, que o Senhor vem, mas que o Senhor conta conosco, Senhor, para que a Tua vinda, Senhor amado, ó Deus, se manifeste de maneira gloriosa, Senhor, onde todas as tribos, línguas, povos, nações estarão diante diante de Ti, que nós possamos naquele dia dizer: eu fiz parte desse exército, eu estava ali. Não nos deixe chegar diante de Ti de mão vazia, Senhor, porque o Senhor tem nos dado tanto. O Senhor tem nos dado tanto. O Senhor nos deu, Jesus, o maior presente. O Senhor nos deu o Teu Filho. E Ele veio, Senhor, e Ele fez a Tua vontade. Ensina-nos a fazer a Tua vontade, Senhor. Não nos deixe ficar sentados, Senhor, ó Deus, somente olhando para frente, mas ajuda-nos a olhar as multidões. Ajuda-nos a enxergar como Jesus enxerga hoje. Ajuda-nos, Senhor, a ter compaixão. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos um coração compassivo, contrito, cheio de amor. Pai, desperta-nos para orar, Senhor, para clamar e envia trabalhadores. Tu és o Deus que ouve a oração do justo. A Tua palavra diz: o Senhor está perto daqueles que o invocam, daqueles que o invocam em verdade. Ajuda-nos a clamar, Senhor.
Levanta dessa igreja, Senhor, muitas vidas. Levanta, Senhor, muitas vidas. Levanta, Senhor, que tem uma grande representação da IPV no céu. Para receber de Ti, Senhor, a recompensa pelo trabalho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.